Hello there, welcome back to the podcast, Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. E no episódio de hoje nós falaremos sobre buying a car. Muito bom ter você comigo, muito bom ter você participando aqui ativamente nesse processo de aprendizado linguístico através dos nossos podcasts. E de fato, você estará participando. Se é a primeira vez que você está ouvindo um podcast nosso aqui na Wave Imersão Linguística, saiba que você está ativo, ativa no processo de aprendizagem. E por esse motivo, todas as vezes que nesse diálogo eu passar uma frase para você, eu a explicarei para você e em seguida eu darei a chance de você falar inglês de verdade. Porque somente falando inglês você será capaz de falar inglês. Tem muita gente que está tentando aprender a dirigir um carro pilotando uma moto. Não faz muito sentido isso, faz? E então por que que muitas pessoas estão tentando aprender a falar inglês lendo? Ou aprender a falar inglês escrevendo? Tampouco faz sentido, entende? É importante que você fale. E no episódio de hoje nós falaremos sobre comprar um carro, buying a car. E tem todo um diálogo aqui, e a conversa acontece entre dois amigos. É um diálogo mais informal, certamente você vai aproveitar bastante, aprender muita coisa bacana, e eu espero que dessa forma eu possa contribuir com a sua vida. Vamos começar então com a primeira frase. A primeira frase que o amigo vira para o outro e diz é: "Dude, I gotta buy a car for yesterday." Olha, nós temos algumas coisas acontecendo aqui. Vamos começar primeiramente com a palavra dude, que é tipo um cara em inglês. E em inglês nós temos algumas gírias, né, distintas para se falar isso. Então eu posso dizer man, posso dizer dude. Eu trouxe o dude, que é um diferente aqui, né, para você já começar a treinar essa forma mais informal de se falar, a forma na qual você muitas vezes escutará nos filmes ou nas músicas, ou se você viajar para fora do país, você conversando com alguém, um nativo fora do país, possivelmente você escutará isso. Agora, é importante que você entenda que nós estamos tratando aqui de um inglês informal. Existe, por exemplo, toda uma série aqui dentro do nosso podcast que trata exclusivamente do inglês formal. Se você está num ambiente de trabalho, você não utiliza a palavra dude, tá bom? Por favor. Isso funciona para uma conversa entre amigos. Tá? Em seguida, nós temos o gara, que é também uma forma informal de falarmos. Nós temos a junção do verbo got com o to, com a preposição to. Então, got to, ao invés de falarmos isso, nós juntamos as duas coisas e vira gara. I gotta buy. Tá? Então, você junta isso. E os dois T's aqui são transformados em R, principalmente no inglês americano. Então, ao invés de pronunciarmos gata, nós pronunciaremos gara, tá bom? I gotta buy. E outra coisa bem interessante aqui é essa expressão for yesterday, que nós também temos em português. Sabe quando você diz assim, ah, eu preciso fazer isso para ontem, quer dizer que é algo muito urgente? Em inglês você também pode dizer isso. Quando você falar que algo precisa ser feito urgentemente, para ontem, você pode usar for yesterday. Mais naturalmente, for yesterday. Olha que interessante, a gente junta as duas palavras, né? E pronuncia como se fosse uma, for yesterday. Tá vendo? E esse detalhe aqui, dessas junções, essas palavras de ligação, a forma na qual nós ligamos as palavras, as abreviações, as gírias, tudo isso é importante para você aprender a falar inglês naturalmente. Esse é o título do nosso episódio, né? Ou do nosso podcast, Fale Inglês Naturalmente. A nossa série chama Fale Inglês Naturalmente. Então é importante que eu, enquanto seu professor, te passe isso. Por esse motivo, estou trazendo esses detalhes aqui agora. Bom, voltando a falar da frase por completo, nós temos a palavra dude sendo utilizada logo no início, você já sabe que é tipo um cara, né? E em seguida, I gotta buy a car for yesterday, que quer dizer, eu tenho que comprar um carro para ontem, tá? Importante que você entenda a frase e não traduza a frase. Mas Marcelo, você acabou de traduzir. Sim, nós estamos falando aqui de um podcast. Você está escutando aí do outro lado. Eu tento explicar da melhor forma que eu posso para fazer com que você compreenda a frase que eu estou lhe ensinando. Só que para você guardar isso, e muitas pessoas têm dificuldade com isso, né? Elas falam, ah, Marcelo, como é que eu vou conseguir lembrar de tudo aquilo que eu estudei? Eu até estudo, até entendo, compreendo, mas não consigo guardar. É porque o seu cérebro e o meu cérebro não funcionam com palavras. E tem muita gente que está tentando guardar as coisas utilizando um método de tradução. O seu cérebro não funciona com palavras. Não adianta você utilizar a palavra car é igual a carro. Entende? Porque não funciona assim para o cérebro. Quando eu falo carro, automaticamente aparece a imagem de um carro na sua cabeça. Se eu falar carro vermelho, vem a imagem de um carro vermelho. Que inclusive para você pode ser uma Ferrari, para mim pode ser um Fusquinha. É algo muito pessoal. Eu não posso nem mesmo dizer para você qual é a imagem que deve aparecer para você, que é outro erro também que nós vemos na maioria dos cursos de inglês. Você se matricula no curso de inglês e aí você é obrigado a falar inglês 100% do tempo. Já viu isso? Talvez você já tenha experienciado isso. E as pessoas acham que por estarem ali imersas dentro de um ambiente onde o português não é permitido, elas conseguirão aprender mais rápido. Não é verdade. Se você está fazendo novas conexões neuronais, ou seja, se você está criando novas imagens para o seu cérebro e associando essas novas imagens a novas palavras, isso demandará muito mais tempo e muito mais esforço, porque você está repetindo o mesmo processo que você fez quando você era criança, quando você não sabia absolutamente nada. Só que agora, enquanto adulto, você já conhece uma gama de coisas. Você já detém um conhecimento vasto, profundo, denso, que você não somente pode, como deve utilizar a seu favor. Todas as suas experiências de vida, todas as imagens já pré-existentes no seu cérebro, precisam agora sair, né, ser retiradas aí, trazidas à tona e associadas às novas palavras, em especial frases em inglês. Fazendo isso, você jamais vai esquecer. Sabe por quê? Porque já está no seu cérebro. Aliás, nós estamos falando aqui de association, um dos pilares da nossa metodologia Wave, e eu gostaria de aproveitar e linkar isso com um chamado para você. Se você ainda não está participando da imersão Inglês Fluente Wave, onde eu passo esse passo a passo para você chegar até a sua fluência, você está perdendo seu tempo. É importante que você acesse waveidiomas.com. Vou deixar o link aqui na descrição do nosso episódio para você. E assim, preenchendo o seu cadastro em menos de 30 segundos com seu nome, melhor e-mail e seu número de telefone com DDD, você só vai precisar me aguardar, porque eu mesmo entrarei em contato contigo via WhatsApp, mandarei uma mensagem para você, colocarei você dentro de um dos grupos da imersão para você receber tudo isso ali de graça. De graça. Todo esse passo a passo de como você chega até a sua fluência, de graça. Mas você precisa de dar o pontapé inicial, você precisa de agir. Quer aprender a falar inglês fluente de verdade? Acesse waveidiomas.com e vem com a gente, tá? Vem com a gente. De tempos em tempos eu abro a imersão e eu ajudo milhares de pessoas dentro da imersão. A hora é agora, o momento é esse. Você precisa de agir. Eu estou te aguardando. Aliás, nós estamos te aguardando aqui do outro lado para que você também possa ter todo esse conteúdo para falar fluente de verdade. Voltando à nossa frase, dude, I gotta buy a car for yesterday. Eu disse para você que você teria a oportunidade de falar enquanto você escuta esse podcast. E é verdade. Então, agora eu vou pronunciar essa frase que você já entendeu. A pessoa está dizendo que precisa comprar um carro. Pense aí numa imagem, né? Traz aí na sua memória, talvez uma experiência que você viveu ou algo que você tem de alguém comprando o carro, né, na sua cabeça, para você fazer a devida associação, tá? E em seguida repita comigo para treinar pronúncia, ok? Vamos lá? Dude, I gotta buy a car for yesterday. Dude, I gotta buy a car for yesterday. Dude, I gotta buy a car for yesterday. Ok? Ó, se atente à sonoridade da frase, tá? Às vezes você pode dizer assim, ah, mas essa frase está muito longa. Não, você só precisa de fazer como você faz quando você canta uma música. Você busca o ritmo. Se você se atentar ao ritmo, à sonoridade da frase, você não precisa, esse não é o momento de você trabalhar palavras isoladas. Então, foque na frase por um todo. Uma vez que você já entendeu, é hora de treinar a pronúncia. Então, esquece os detalhes da frase. Foque exclusivamente na frase por completo. E aí o amigo vira e diz, really? Why is that? Então o amigo está aqui na dúvida, né? Tá, pô, você precisa de comprar um carro para ontem? É mesmo? Mas por quê? Ok? Então essas são as duas perguntas que nós temos aqui dentro desse diálogo. E o amigo em seguida vai respondê-las. Vamos treinar nossa pronúncia agora? Vamos lá? Really? Why is that? Really? Why is that? Really? Why is that? Muito bom. Entonação, muito importante em inglês. Então preste atenção, como eu disse, na sonoridade, no ritmo e na entonação que está sendo dada aqui e tente repetir da melhor forma que você conseguir, lembrando que o controle está nas suas mãos e você pode pausar, voltar e repetir quantas vezes necessárias for. Então o amigo diz, because it's so hard getting along without it. O que ele está dizendo? Que é muito difícil de chegar nos lugares sem um carro, né? Então ele precisa comprar um carro para ontem, tá? E a frase, porque é tão difícil chegar nos lugares sem o carro, é because it's so hard getting along without it. Olha que interessante. Without é uma palavra que nós utilizamos para falarmos sem, né? Em seguida, eu utilizei aqui o pronome it. Tá? Então, ao invés de dizer without a car, eu não preciso ficar repetindo car, porque a pessoa já disse que quer comprar um carro, né? Eu uso it, sem comprar isso, né? Isso no sentido de carro. Só que como without termina com esse som de T e it começa com esse som de E, eu junto as duas e faço without it, without it, tá vendo? Eu pego T e transformo em R, without it. Without it, viu? Muito comumente em inglês nós omitimos os sons dos T's, né? Falo muito isso aqui nos nossos podcasts. Então, por isso, ao invés de pronunciar without it, eu como esse T do final e digo without it. Olha que interessante. Without it, tá? Because it's so hard getting along without it, viu? Esses detalhes é de responsabilidade de quem? Minha, enquanto seu professor, ensinar para você. Se eu, enquanto seu professor, não ensinar essas nuances da língua, você não vai aprendê-las, né? E aí vai ficar treinando aquele inglês robotizado, mecanizado, que não existe. Because it's so hard getting along without it. Que pronúncia perfeita. Maravilhosa, excelente. Só não é real. Vai assistir um filme e não vai entender nada, né? Vai ouvir uma música e não vai conseguir compreender. Vai conversar com alguém, vai ficar o tempo todo falando com a pessoa. Fala mais devagar, fala mais devagar, fala mais. Não tem diálogo, não tem fluência. O treino, ele começa do dia 1, tá bom? Ah, Marcelo, mas eu não tenho experiência com inglês, nunca vi inglês. Como é que eu vou falar? É assim mesmo, o treino começa no dia 1, treino real, não é treino mecanizado. Senão, aquilo que você treina, você vai repetir na vida real depois, tá? Faz sentido para você? Espero que sim. Vamos tentar então repetir essa frase, ela é um pouco mais longa, mas lembre-se, sonoridade, ritmo e entonação, é isso que você precisa entender. E repetir, vamos lá? Because it's so hard getting along without it. Because it's so hard getting along without it. because it's so hard getting along without it. Very nice. Então, ó, a pessoa está reclamando que precisa comprar um carro porque está muito difícil de chegar nos lugares sem o carro, né? Quer dizer que o transporte público não leva a pessoa para todos os lugares, né, que ela precisa chegar todos os dias. E aí o amigo faz o seguinte comentário: South Florida is nothing like New York, right? Então aqui, o que, que a gente tem aqui? É uma comparação da cidade de Nova York com o sul da Flórida. E se você não conhece o sul da Flórida, aquela área ali de Miami, e nós temos várias outras cidades na redondeza, né? São cidades que demandam um transporte privado. O transporte público, de fato, te leva a pontos muito específicos. Se você precisa se locomover de forma mais rápida e chegar nos seus lugares, né, de uma forma mais rápida mesmo, você precisa de um transporte privado. E aí o carro se encaixa perfeitamente, né? Então o amigo está brincando. Por que, que ele está fazendo isso? Porque Nova York, você não precisa disso. Nova York, se você não deseja ter um carro, por exemplo, você não precisa ter um carro, porque você vai de metrô, chamado Subway. Você pega o Subway e você vai para toda e qualquer parte da cidade, né? Ah, Marcelo, mas eu não consigo chegar em Staten Island, onde tem a Estátua da Liberdade. Verdade. Mas você chega até o local onde você pega a balsa para poder atravessar e então chegar até Staten Island. Os demais lugares de Nova York são todos conectados via subway. Você não precisa de carro, de fato. Mas sul da Flórida é diferente. Então, South Florida is nothing like New York, right? Então, ele está fazendo uma comparação aqui, brincando com o amigo, né? É, meu querido, o sul da Flórida não tem nada a ver com Nova York, né? Tá vendo? É nesse sentido. Vamos lá? Vamos repetir? South Florida is nothing like New York, right? South Florida is nothing like New York, right? South Florida is nothing like New York, right? Very good. Mais uma vez eu repito para você, estamos tratando de um diálogo informal. Portanto, o amigo agora, concordando com a afirmação do colega, ele diz, it really ain't. E nós estamos aqui utilizando a palavrinha ain't, que quer dizer realmente não é. Ain't é a negativa do verbo to be. Se você não sabe, verbo to be significa ser ou estar. Quer dizer que possui dois significados. O mesmo verbo possui dois significados. Então, se eu quero dizer eu sou Marcelo, eu utilizo o verbo to be. I am Marcelo. Am seria o verbo to be conjugado, tá? Se eu quiser dizer eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais, que é o local onde eu estou, eu digo I am em Juiz de Fora, Minas Gerais. Pô, Marcelo, mas não é a mesma coisa? Você não acabou de falar I am Marcelo e agora você está falando I am em Juiz de Fora? Não é a mesma coisa? Sim, é exatamente a mesma coisa. Só que possui dois significados diferentes. Mas, poxa, to be, o que, que to be tem a ver com am? Nada. Não tem nada a ver. Só que é assim que a gente conjuga o verbo. E o verbo to be é o verbo mais difícil em inglês, digamos assim, de ser conjugado. A gente até brinca, chama ele de verbo fresco, porque ele é o diferente. E o diferente em inglês possui apenas três variações. Significa am, is e are. São essas três variações. Marcelo, o que são essas variações, Marcelo? Olha, bem simples para você. Se eu vou conjugar o verbo para falar de mim, eu digo I am. Se eu vou conjugar o verbo para falar dele, eu digo he is. Se eu vou conjugar o verbo para falar de você, eu digo you are. E são essas únicas três variações que nós temos. Tá, mas o que isso significa? Ser ou estar. Então eu vou, dependendo da frase, ajustar de acordo. Por exemplo, He is João. Eu estou dizendo que ele é João e não que ele está João. Entendeu? Então é nesse sentido que a gente precisa ajustar na hora de compreendermos o que a pessoa está dizendo, porque o verbo to be possui dois significados distintos. Poxa, Marcelo, se o mais complicado possui apenas três variações, como é que ficaria o restante? Olha, bem mais simples que verbo to be, eu posso garantir para você. Não vou entrar em detalhes aqui agora, até porque falar de gramática não é o nosso foco aqui em questão, mas eu gostaria que você compreendesse isso, porque tem muita gente que acha que o inglês é uma língua muito difícil. E dentro do mundo linguístico, o inglês é entendido como língua primitiva. É extremamente simples. Simples, simples, simples. Ainda não está convencido do que eu estou dizendo? Basta você pegar o próprio verbo ser em português. Eu sou, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Só aí você já tem o quê? Cinco variações diferentes? Tá vendo? Em inglês nós temos apenas três, tá? E isso porque nós estamos falando aqui apenas de um verbo em português. Enquanto em inglês o mais difícil é o verbo to be e todos os demais são extremamente simples, alguns são exatamente igual. Imagine, né? Não há comparação, tá vendo? Como que o português é infinitamente mais complexo. E por isso eu digo para você, se você foi capaz de aprender a falar português e hoje você fala português fluentemente, você sim é capaz de falar inglês igualmente. E tudo o que você precisa é de um método descomplicado, de uma forma mais simples, mais objetiva, mais realística, que traga o idioma para o seu mundo de verdade, de forma customizada para você, falando sobre assuntos que são relevantes para a sua história, porque isso promove prazer, e certamente você vai falar inglês. Certamente. Eu não tenho dúvidas disso. Marcelo, você nem me conhece, mas eu conheço o ser humano. Eu trouxe, se você não sabe, a psicologia para dentro do ensino linguístico, trouxe essa minha outra formação, e isso faz com que, entendendo de cérebro humano, eu consiga entregar para as pessoas ferramentas que vão fazê-las extrair esse conhecimento de forma muito mais natural, muito mais prazerosa e muito mais prática. Isso é muito importante, muito importante. Então, se você quer saber mais sobre isso, você já sabe. É só acessar waveidiomas.com e certamente você vai receber tudo isso dentro da nossa imersão Inglês Fluent Wave, tá bom? Voltando ao diálogo, a pessoa diz "It really ain't", tá? "It really ain't". E essa palavrinha "ain't", eu disse para você que ela representa verbo to be, ser ou estar. E ela vai representar o verbo to be para todos os sujeitos. Isso é muito errado. Como assim, Marcelo? Você está ensinando? Você não é professor de inglês? Você está ensinando para gente errado? É, tô. Tô ensinando para você o errado, porque é importante que você saiba que o errado é usado. Quer ver uma coisa? A pessoa está aprendendo português e aí ela vê que todo mundo fala "tamo junto, tamo junto, tamo junto" e ela fica louca. Que negócio é esse "tamo junto"? Olha, "tamo junto", que é mais errado que "tamo junto", né? Só se for "é nós", né? Extremamente errado, gramaticalmente falando, mas muito utilizado, não é assim? Por isso que eu estou trazendo o inglês aqui para você, e o inglês real. O inglês que vai colocar você de frente para um filme e fazer você compreender esse filme. O inglês que vai colocar você de frente para uma pessoa e você vai conseguir compreender o que essa pessoa está dizendo e vai conseguir se comunicar de fato. Inglês natural, né? Então, "it really ain't". Vamos lá? Vamos tentar repetir essa parte? "It really ain't". Agora com a entonação mais adequada aqui, de acordo com o diálogo, né? "It really ain't. It really ain't. It really ain't". Very nice. E aí a pessoa diz "but I do enjoy the hot weather". E quando ela diz "I do enjoy the hot weather", ela está dando ênfase. Ela está colocando essa palavrinha "do" para dar uma ênfase aqui, para dizer assim, eu realmente aproveito aqui, o que eu realmente gosto daqui, do sul da Flórida, é o tempo quente. Se você não sabe, o sul da Flórida é extremamente quente, né? Mesmo no inverno não neva. Nós temos aí temperaturas no verão chegando a 44 graus, 45 graus centígrados e Celsius, né? E é realmente bem quente, tá? Então, se você é uma pessoa que gosta do calor, gosta do verão, assim como eu, o sul da Flórida é para você. Se você já é uma pessoa que gosta mais do inverno, gosta de neve, aí você tem que já subir, né, para os estados mais frios, para o norte do país, tá bom? Nos Estados Unidos, claro. Então vamos lá. But I do enjoy the hot weather. But I do enjoy the hot weather. But I do enjoy the hot weather. E olha que interessante. Você quer dizer que você gosta muito de. Você aproveita, né? Se diverte dirigindo o carro. Você pode utilizar isso, dando ênfase, utilizando o do. I do enjoy. E aí você diz, I do enjoy driving a car, por exemplo. Vamos supor que você gosta de viajar. I do enjoy traveling. Você gosta de falar inglês. I do enjoy speaking English. Entendeu? Você gosta de estudar o idioma. I do enjoy studying English. Entende? Você pode utilizar isso daqui de uma forma bem variada, tá? É o que eu chamo assim de frases coringa, né? Porque você pode, dependendo da situação, se adequar, né? E utilizá-la para poder se expressar de uma forma bem contundente. Aqui no caso nós estamos falando do tempo quente, né, do hot weather. E aí a pessoa pergunta, né, how about going to the beach, né, e a praia, né, e a praia, how about going to the beach, ok, vamos lá, how about going to the beach, how about going to the beach, how about going to the beach. E então a pessoa responde, oh, that too, né? Claro, pô, tempo quente, eu curto ir pra praia, nossa, me divirto. Então, ah, é isso também. Por isso que ela disse, oh, that too, tá? Ah, é isso também. Ok? Vamos lá, vamos tentar? Oh, that too. Oh, that too. Oh, that's you. Muito bom. E aí, o amigo vai perguntar, né? Mas que tipo de carro você está procurando, né? E em inglês, a palavra procurar a gente pode utilizar o que a gente chama em inglês de phrasal verb, ou verbo frasear, que é a junção de um verbo mais uma preposição, mais uma partícula, né? No caso aqui, uma preposição, que é o looking for, tá? Então, estou criando, através da junção dessas duas palavras, looking for, estou criando um phrasal verb que significa procurar. Então, que tipo de carro você está procurando? Se eu quiser, outra frase coringa, olha que interessante. Se eu quiser mudar aqui, isso aqui para livro, vamos supor que você esteja procurando um livro. Aí a pessoa quer saber que tipo de livro você está procurando. What kind of book are you looking for? Só troca o car pelo book, entendeu? Vamos supor que você entra numa loja, você está comprando uma camisa, você está procurando uma camisa. Aí vem a atendente e pergunta para você, what kind of t-shirt are you looking for? Né? Que tipo de camisa você está procurando? Olha que interessante. É o tipo de frase que é aquela frase que você guarda no seu arsenal. Hora que você precisar, você vai lá e saca, tá? Uma frase muito bacana. Vamos lá, let's repeat. What kind of car are you looking for? What kind of car are you looking for? And what kind of car are you looking for? Very good. E aí o amigo responde, maybe a Honda. Olha, quando nós falamos isso, em inglês, quando a gente fala assim, porque você pode dizer assim, pô, Marcelo, mas existem vários tipos de Honda, né? Você tem o Honda Civic, o CR-V, né? E sei lá, o City, você tem vários tipos de Honda, né? Vários modelos diferentes. É verdade. Mas em inglês, nos Estados Unidos em especial, quando nós falamos Honda, eu comprei um Honda, I bought a Honda. A pessoa automaticamente ela associa ao Honda Civic, tá? Que é o carro popular nos Estados Unidos. O Civic e o Corolla são dois dos carros populares nos Estados Unidos. É como se fosse Gol e Corsa no Brasil, tá? Então você vê esse tipo de carro muito comumente. E aí a pessoa está dizendo, ah, poxa, talvez um Honda, né? Talvez um Honda Civic, ok? Que é um carro popular. Talvez eu compre um carro popular, um carro mais simples para eu poder rodar no meu dia a dia, ok? Let's repeat. Maybe a Honda. Maybe a Honda. Maybe a Honda. Repare que eu não pronunciei Honda, né? Como a gente fala aqui no Brasil. O O tem som de A, ó. Honda. Honda. Ok? Um pouquinho diferente. E aí a pessoa, o amigo diz o seguinte: I could sell you mine. O amigo, diz que pode vender o dele, né? O carro dele. Olha que bacana. Os dois estão tendo um diálogo, um precisa de comprar um carro, o outro vira e fala: pô, cara, eu acho que eu posso te vender o meu carro. I could sell you mine. Ok? Let's repeat. I could sell you mine. I could sell you mine. I could sell you mine. Lembrando que o que nós estamos falando aqui é a palavra mine e não my, tá? Por que isso, Marcelo? Porque quando eu faço a junção de um adjetivo de posse como my mais uma palavra, um noun, né, um substantivo, eu posso utilizar a palavra mine. E eu posso fazer isso porque eu já mencionei o carro antes. E o amigo diz que quer comprar um Honda. O outro tem um Honda, então ele pode vender. Ah, você pode comprar o meu. É que em português é a mesma palavra, mas em inglês não é. Não é só meu. Se eu estou falando meu carro, eu uso uma palavra que simboliza essas duas em inglês, que é mine, tá? E você vai fazer isso para diversas circunstâncias. Você está falando do nome de alguém. E você já mencionou a palavra nome anteriormente, você pode falar mine, tipo meu nome, ok? Olha como é que é a pronúncia, ó, mine, mine, ok? Enquanto a outra, só o meu, é my, my. Então aqui eu estou dizendo, eu posso vender o meu carro em uma palavra, mine. Tá? Se eu fosse falar meu carro mesmo, eu diria I could sell you my car, my car. Aqui é mine. Pegou? Ótimo. E aí o amigo pergunta quanto, né? Claro, pô, você vai me vender o seu, ótimo, maravilha, mas quanto é? Então, really? Primeiro aquele espanto, é mesmo, cara? Poxa, mas quanto é? How much? Então, essa pergunta, how much, é a pergunta que a gente usa para saber o preço, tá? How much? Vamos lá? Really? How much? Really? How much? Really? How much? Legal. E aí o amigo diz: ah, give me 2 grand down and pay me the rest in installments. O que quer dizer? Me dá 2.000 de entrada. E o restante você parcela em prestação, tem problema, né? Então, a palavra que nós utilizamos para prestação é a palavra installments, tá? E essa palavra de entrada, a gente fala down, que é o down payment, Ok? Eu não preciso falar a palavra payments, eu posso só abreviá-la utilizando down. Outro detalhe aqui é o uso da palavra grand, que simboliza 1.000. Então, ao invés de eu dizer give me 2,000 down, eu posso falar give me 2 grand down, ok? Esse grand é o mesmo que 1.000. Give me 2 grand down and pay me the rest in installments. All right? Vamos tentar? Vamos lá. Give me 2 grand down and pay me the rest in installments. Give me 2 grand down and pay me the rest in installments. Give me 2 grand down and pay me the rest in installments. Nice. Se você se lembra do início do nosso podcast, nós utilizamos uma junção, né, da palavra got com to, formando gara, certo? Existem outras junções parecidas com essa, como wanna, como gonna, como gimme. Então, eu poderia, não foi o caso aqui, mas eu poderia ter unificado a palavra give com me e dizer gimme, tá? Mas eu disse give me, ok? Fica a seu critério. Lembrando mais uma vez que nós estamos falando de um inglês informal, tá bom? Informal. E aí o amigo diz: Oh man, I have no words to thank you. Em outras palavras, cara, não tenho palavras para agradecer. A gente usa essa expressão assim em português também, né? Essa forma de dizer: Ah, não tenho palavras para agradecer. Em inglês, isso também é possível. I have no words to thank you. Ok? Primeiro ele diz, oh man, no sentido de espanto, né? Caramba! Pô, cara, tá? Não tenho palavras para agradecer você. Let's repeat. Oh man, I have no words to thank you. Oh man, I have no words to thank you. Oh man, I have no words to thank you. Very nice. E aí, para finalizarmos, a pessoa diz, don't mention it. Em outras palavras, é como se fosse um de nada, mas de uma forma diferente, né? Ah, não se preocupe, não ligue para isso, tá tranquilo. Tá? É nesse sentido que a gente está usando aqui, don't mention it. Ok? Como o mention termina com esse som de N, né, que é uma consoante, e o it começa com esse som de E, eu vou juntar e vou dizer mention it. Tá vendo? Don't mention it. Don't mention it. E eu posso, novamente, ocultar o som do T lá no final. Então, don't mention it. Tá? Let's repeat. Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. E essa é uma forma bacana de se dizer de nada. Então, de agora em diante, se alguém disser thank you para você, você já pode, ao invés de utilizar you're welcome, já pode utilizar don't mention it. Tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Se você desejar receber o PDF do mesmo, ele está disponível para você. Tudo que você precisa fazer é enviar uma mensagem via WhatsApp diretamente para mim. Código de área 32988103208. Você falará diretamente comigo, tá? Marcelo Dutra, seu professor, e eu enviarei esse PDF para você. Vou deixar o meu número também aqui na descrição do episódio de hoje para você não perdê-lo. Lembrando, quer participar da nossa imersão em inglês fluente Wave? Acesse waveidiomas.com agora mesmo e venha com a gente. Nós estamos te aguardando. Forte abraço, take care and see you next time. Bye bye now.